Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite. O programa Eclésia regressa à sua companhia e connosco regressa também à análise do professor e historiador José Miguel Sardica, que connosco olha para os desafios deste novo ano. Boa noite, professor. Obrigada por mais uma vez estar connosco. A futurologia, com os dados que dispomos, são difíceis de fazer, naturalmente, mas pergunto-lhe, olhando para aquilo que é a sociedade portuguesa, com o desemprego aumentado, o encerramento de empresas, o fim de moratórias esperadas, que assim são anunciadas mais para o final do ano, e o claro aumento de pedidos de ajuda que também falam por si, nomeadamente junto de instituições ligadas à Igreja Católica, pergunto-lhe, professor José Miguel Sardica, socialmente vai ser um ano pior, 2021?
Tudo depende de como a pandemia vai evoluir ou não. Nós fechámos o ano, iniciámos este ano de 21 com a sociedade mais desigual, com uma sociedade com mais medo, com uma sociedade menos unida, com uma sociedade onde a fadiga sanitária é também uma fadiga mental, quase. 10 meses em que não puderam ver amigos, não puderam ver os pais, não puderam... E, portanto, a fadiga da pandemia... E é uma fadiga que corre o risco de se agravar no mau sentido. Ou seja, uma coisa é dizerem-nos isto começou, vão ter que ficar confinados em casa um mês ou dois, é termos um horizonte à vista. Outra coisa é o arrastar. E a questão está em se a sociedade aguenta economicamente, mentalmente, fisicamente, um ano de 2021 que realmente não sabemos o que pode ser.
A pandemia, de facto, veio para todos, mas veio para todos em contextos diferentes, porque a nossa economia não é a economia inglesa ou alemã. Quando nós olhamos para, e recentemente vi um artigo em que dizia que o crescimento entre 2000 e 2020 rondou os 0,35%, isto permite preparar pouco.
Ou seja, quase zero. Se a pandemia causou o efeito que causou, é porque o ponto... em que se parte para a pandemia não é evidentemente idêntico em Portugal, em Espanha, Reino Unido, Estados Unidos. Há países onde a pandemia afetou sanitariamente muito, mas em que a economia aguenta melhor. Em Portugal não é o caso. Basta nós lembrarmos, referiu esse dado e é um dado importante, mas basta nós lembrarmos que em 2020, até abril, o PIB caiu 2,4%. Ou seja, um decréscimo como não existia em Portugal desde 2012 ou desde 1975, tinham sido os dois anos nesta escala menos bons, mas entre maio e junho, exatamente naqueles meses de lockdown quase completo, o PIB caiu 16,4%. Isto mede-se em empresas que fecharam, mede-se em comércio que não foi feito, mede-se em hotéis que fecham, em restaurantes, em bares.
Em última análise, em mesas sem comida.
Em mesas sem comida, literalmente falando, porque o restaurante fecha, mas porque há muita gente que vive do restaurante, da loja, desse comércio. É preciso aqui chamar a atenção que a nossa economia não é uma economia de grandes empresas internacionais, é uma economia de autoemprego quase. O real risco que existe em 2021, oxalá não aconteça isso, é que a situação entra numa espécie de círculo vicioso. A pandemia obriga a confinar, se se confina, circula-se menos, compra-se menos, comercializa-se menos, isso gera desemprego, o desemprego diminui o rendimento, não há compra, e, portanto, não é possível animar a economia quando a pandemia, do ponto de vista sanitário, puder estar resolvida ou não. Não sabemos se vai estar ou não, enfim... Segundo que os próprios médicos dizem, só haverá imunidade geral quando nós somos 10 milhões, quando 6, 7 milhões tiverem a vacina. Até em Portugal se atingir uma imunidade que permita não ter que usar máscara, não ter que confinar ao fim de semana ou não, até que as coisas voltem ao normal, não voltarão ao normal seguramente antes de setembro, outubro. Ainda há uns dias ouvi uma notícia de que há concelhos em que o desemprego aumentou 50%. 50%, estamos a falar em milhares de famílias e de pessoas que têm menos rendimento ou não têm rendimento, com todo o efeito multiplicador negativo que isso tem sobre a sociedade.
O presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, Dom José de Aquina, dizia, precisamente no início em que a pandemia se começou a sentir em Portugal, que este era um tempo para partilhar as reservas que houvesse, não para amealhar, mas para ajudar. Esse tempo continua a persistir?
Esse tempo continua e a grande questão que se calhar temos que colocar sobre a mesa é que reservas são essas. Ou seja, se essas reservas não se esgotaram já para muitas pessoas e se essas reservas estão a ser bem geridas por quem pode e quem ainda tem para ajudar os outros e, sobretudo, aproveitar a oportunidade da Europa, o chamado Fundo de Recuperação, os tais 750 mil milhões de euros. Do ponto de vista político fala-se muito, é mais uma ajuda, é verdade que é mais uma ajuda, mas não só pode ser a última grande ajuda da Europa a si mesma, como para os países mais dependentes dela, como é infelizmente o nosso caso, é uma ajuda que precisa de ser muitíssimo bem usada.
E daí a pergunta se deve ser destinada a problemas estruturais que Portugal tem ou uma resposta a situações causadas pela pandemia?
Eu não duvido que uma ajuda emergencial é importante.
Uma parte.
Há que inventariar muito bem as famílias, as regiões, as zonas onde a situação económica é mais sombria. Não tenho a mínima dúvida que é necessário uma ajuda direta às pessoas. Como é que isso pode ser feito? Não sei. Para alguns, felizmente, é uma questão de não ver a pessoa A, B ou C. Para outros, é uma questão de sobrevivência. E, portanto, numa emergência sanitária e social, há que cuidar disso, mas há que aproveitar para fazer reformas estruturais que nos ajudem, enquanto sociedade, a estar mais fortes para as contingências que hão de vir.
Também na aplicação deste dinheiro que virá da União Europeia, a gramática do cuidado deve ser conjugada. A gramática do cuidado proposta pelo Papa Francisco.
Que esta ajuda que agora vem seja também uma oportunidade cívica para aprendermos a cuidar de dinheiros que não são nossos, com a responsabilidade de quem recebe essa ajuda. Ou seja, que não vejamos, como infelizmente vimos muitas vezes, dinheiro mal gasto. Dinheiro dissipado em coisas que não são fundamentais e que o utilizemos para, de facto, elevar o patamar em que o país está e que precisa de convergir com a Europa, não por uma questão de ter um PIB melhor ou de ficar melhor naqueles indicadores, por uma questão de ter uma sociedade mais forte. Porque uma sociedade mais forte é uma sociedade que alimenta uma economia mais desenvolvida e que, inclusivamente, pode ser um exemplo para que a política funcione melhor.
Obrigada, professor, pela sua análise. Amanhã voltamos a contar consigo para voltarmos a olhar para outros desafios também que nos chegam e também para sermos convidados com essa análise a promover a cultura do cuidado proposta pelo Papa Francisco, tal como há 30 anos Mafalda Veiga cantava na música Velho.
Parado e atento à raiva do silêncio de um relógio partido e gasto pelo tempo. Estava um velho sentado no banco de um jardim a recordar fragmentos do passado. Na telefonia tocava uma velha canção e um jovem cantor falava da solidão. Tudo canto de estar só assim, só e abandonado como o velho do jardim. O olhar triste e cansado procurando alguém, e a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém. Sabes, eu acho que tu solidão que irão viver quando forem como tu. Um velho sentado no jardim.
programa Eclésia chega ao fim nesta noite. Amanhã estamos de regresso à sua companhia e também aqui à Antena 1 pelas 22h45. Esperamos por si. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Tenha uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.